No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
E a gente segue, claro, a partir de agora com vocês, a Sociedade nas Ondas do Rádio, pela Rádio MEC Rio de Janeiro. E estamos também pela internet, claro, inovação, tecnologia. Olha que vem papo sobre isso daqui a pouquinho. É radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E agora sim, o que nós temos no cardápio de hoje, Tony Godoy?
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje fala sobre inovação, tecnologia. Como eu gosto de trazer esse tema aqui. Por quê? Porque o mundo não pode fugir mais a isso, né? A gente hoje está aí acompanhando a cada... Antigamente, eu vou colocar isso aqui para os nossos convidados, a gente vinha nas fases de... Demorávamos anos para mudar algum sistema, né? Alguma área operacional. E depois que veio aí o computador, né, veio aí toda essa ajuda, né, das máquinas pensantes através do homem, mas eu ainda fico preocupado se ela vai pensar mais do que os homens, sei lá, né, a gente nunca sabe o que pode vir por aí. A gente vê a celeridade, as mudanças rápidas que vem acontecendo em relação à tecnologia e à inovação. E aí as pessoas... né, ficam me perguntando, poxa, mas isso está tirando muito emprego, Cadu. Será? Será que a gente pode também inovar em relação a isso? Olha, eu sou um otimista sempre. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, não. Temos dois convidados aqui feras nesse assunto. Primeiro, dar um bom dia ao professor Ricardo Iogue, que é professor da área de inovação da PUC-Rio e também do IBMEC. Mandar um abraço aqui para o meu amigo, professor Gilberto Braga também, que é um grande querido e que nos apresentou, não é isso, Ricardo? Bom dia, professor.
Bom dia, Gilberto Braga também.
Vai ouvir a gente, certamente, é a nossa ouvinte.
E é um prazer estar aqui com vocês, para a gente falar um pouquinho desse tema, né, que acaba afetando a vida de todo mundo. E a gente quer também desmistificar um pouco esse papo da inovação.
Pois é, rapaz, é desmistificar, exatamente, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas. A gente hoje tem a turma da terceira idade, dos mais velhos, sorveço a isso. Tem gente que ainda, né, não quer trabalhar com máquina de escrever. Tudo bem que muita gente já não está mais usando, mas tudo bem. Conosco aqui também Aspen Andersen, ele é gerente executivo de tecnologia da informação da Petrobras Distribuidora, como vocês preferem também, BR Distribuidora. E tudo bem, Aspen?
Tudo bem. Bom dia, Cadu. Bom dia, professor Iogue. Bom dia, professor Gilberto Braga também, foi meu professor.
Uai, então, o Gilberto tá... é unanimidade. O Gilberto está em todas, tá? Ele joga nas todas as posições, não é isso?
É verdade, verdade.
Prazer tê-lo aqui, viu, Aspen? A gente vai aproveitar bastante para falar um pouquinho sobre essa empresa que é de orgulho nosso, né? De colocar a marca verde e amarela em vários recantos também do nosso país. E quero falar sobre exatamente as ações que a BR tem com outras parcerias, com outras empresas parceiras também nessa área de tecnologia.
Verdade.
Mas vamos lá, eu queria puxar esse papo inicial justamente com o que eu falei, né? Em relação à celeridade que a gente tem hoje. Na sexta-feira passada, a Rádio MEC completou 95 anos. E aí o nosso colega aqui de empresa, o comunicador Jansen Campos, me perguntou: Cadu, o que você acha que vai ser a Rádio MEC quando completar 100 anos? Eu falei assim: Jansen, isso é uma pergunta que vale US$1 bilhão hoje. Porque eu não sei, a coisa está tão rápida. A evolução do rádio, né, demorou um tempo, né? A gente ainda ficava naquela, uhum, na caixinha, na famosa caixinha. Primeiro com válvula, depois vieram outras tecnologias, o rádio vem resistindo, chegou a televisão, o rádio vai morrer, acabou o rádio, esqueça. Não, o rádio se reinventou e hoje eu abri o programa falando isso. Ele está na internet, as pessoas ouvem a gente hoje no mundo inteiro através da internet e ouvem a gente também na palma da mão, no celular. Eu mostrei para vocês, né, para o Ricardo e para o Aspen aqui antes do intervalo. E como é que a qualidade do som.
Impressionante.
Impressionante. E aí, meu caro professor Ricardo e Aspen, eu vou começar com o Ricardo. A gente tem como prever quanto tempo essa celeridade desse processo de inovação da tecnologia também funciona?
Prever o que vai acontecer, eu acho que é um pouquinho difícil, né? Antes de entrar aqui no ar, a gente estava batendo papo com o Aspen e estava falando sobre isso. Mas a única certeza que a gente tem é que o processo vai continuar.
Não volta mais.
Tem a tal da lei de Moore, que é uma lei que fala que a cada ano, ano e meio, os computadores vão dobrar o poder de processamento. E isso é o que está levando a esse mundo disruptivo que a gente está vivendo. Mas eu sempre, você falou de máquina de escrever, e eu gosto sempre de... Quem já teve aula comigo, ou algum workshop, alguma palestra, eu sempre gosto de voltar para a máquina de escrever. Se você está ouvindo a gente aí e está na frente do seu computador, ou está com o seu smartphone, aquela primeira aulinha da máquina de escrever, que era o ASDFG, continua valendo.
QWERTY-POIU, né? Você vai QWERTY-POIU,
exatamente. Oh.
Não é do tempo, talvez, mas não é do tempo do Aspen.
O Aspen, ele é. Mas o que é interessante é que ninguém mais fala SDFG, só fala as teclas que estão em cima, que isso. É QWERTY, porque ficou moderno. Então as coisas mudam, mas no fim a essência continua. Então a minha provocação quando falo de inovação é exatamente essa. Se a gente tivesse feito uma coisa muito disruptiva lá atrás, com os computadores, mudando o teclado, e... talvez a gente não ia usar, ia criar uma resistência, porque todo mundo estava acostumado com SDFG. Então, tem um lado humano aí da inovação que eu sempre gosto de falar, a tecnologia é legal, mas o que a gente não pode perder é essa relação humana, esse calor, essa interação que a gente tem.
Perfeito. E aí, Aspen, vamos lá.
Não, bem legal essa visão. A gente estava comentando essa questão de tentar prever o que vai acontecer daqui a 2-5 anos. É quase impossível pela complexidade do mundo hoje, né? As mudanças, o ritmo das mudanças. E a brincadeira que a gente fez, que a única certeza que a gente teria é que a gente erraria, né, ao tentar fazer qualquer previsão.
Exatamente.
Porque é muita complexidade, é um mundo de muita ambiguidade, ou seja, não tem uma verdade absoluta. A gente tem que trabalhar e desenhar processos, produtos, serviços para um mundo completamente diferente, que você não consegue mais produzir algo, distribuir em massa, porque a sociedade não quer mais um produto em massa. A gente está num mundo de personalização, customização, e como conseguir atingir, né, os diferentes públicos, a sociedade, dentro dessa correria que a gente está. E eu acho muito importante essa colocação logo de início da questão humana, porque problemas humanos têm que ser resolvidos por seres humanos, né? A tecnologia, ela suporta, ela ajuda a gente a ganhar agilidade, mas o ser humano sempre vai ser imprescindível para que a gente resolva os problemas da sociedade.
Agora, uma outra coisa interessante também, quer dizer, eu vou continuar aqui com o Aspen, são os números, né? São 8 mil
postos
de distribuição.
Isso, postos, né? De combustível, isso.
1.200 postos de conveniência, aquelas lojas de conveniência,
1.200, né? 1.300.
500
centros de lubrificação.
Ou seja, é um número bem... 1.500, são 1.500. Obrigado. Temos aqui um amigo soprando aqui.
Tecnologia
rápida. Tecnologia mais rápida até do que a gente possa imaginar. Está aqui no meu ouvido. 1.500 centros de lubrificação para a BR Distribuidora. Isso. Que gera aí uma centena de milhares de empregos. E aí eu vou à contramão aqui do nosso amigo quando ele fala que... Qual é o ano? 2025, é isso? É, pois é, o jornalista adora fazer essas reportagens de previsão também, que vai errar, que vão perder 5 milhões de postos de trabalho. Tudo bem, a troca, ela faz parte. Uhum. Mas a gente está vendo aqui, falando com um gerente executivo de tecnologia da BR Distribuidora, que gera aí centenas de milhares de empregos, né? Fala um pouquinho desse complexo que é a BR hoje, o Aspen.
Bem, Cadu, você comentou números aí que são números expressivos, né? E ficam ainda mais expressivos quando a gente considera que a BR tem uma atuação verdadeiramente nacional. A BR está presente em todos os estados, né? No Distrito Federal, com várias operações, né? De venda de combustível, varejo, conveniência. Você comentou produtos de lubrificação. Então, são vários negócios, várias áreas de atuação. E não tem como a gente imaginar que no curto prazo, apesar de todas as previsões, a gente vai prescindir do ser humano, né, da força de trabalho, porque o que pode acontecer, e a gente vem trabalhando para que isso aconteça, é que haja um deslocamento para atividades mais nobres, né, em que a capacidade intelectual seja mais importante do que, né, necessariamente o trabalho manual, porque tarefa repetitiva ninguém gosta de fazer. Né? Então, esse é um caminho que a gente imagina. E essa questão, né, que vou aproveitar e levantar a bola, professor Yogi, comentar que a inteligência artificial vai roubar vários empregos. Né, acho que concordamos que não é bem por aí. De novo, ela vem para ajudar, para colocar o homem como sendo mais produtivo para que ele consiga, com a quantidade de informações que a gente recebe todo dia, né? Todo mundo hoje acorda, pega o jornal, liga o rádio para ouvir os programas, né? Espero que, né, muita gente
estejam ouvindo a gente.
Isso, exatamente.
Rapaz, é bom de marketing também,
então,
né?
É ótimo. É uma quantidade absurda de informações que a gente recebe e a gente tem que olhar para a inteligência artificial para nos ajudar e não como um inimigo que vai roubar o nosso espaço. Eu não acredito nessa linha de pensamento, não.
Professor Iog, vamos lá.
Bom, eu faço parte de uma associação de empresas inovadoras chamada Ampay. E a gente tem feito um trabalho aí usando inteligência artificial para fazer um mapeamento do ecossistema brasileiro de inovação. O que é legal dessa experiência, né? E eu também fui muito curioso para explorar um pouquinho sobre isso. Essas tecnologias, né, tipo Watson, Google Duplex, ela precisa, Alexa da Amazon, elas precisam de gente aportando conhecimento nela.
Só explica pra gente, o Iog, você falou três cases aí, né?
Essa.
Porque a gente tem muita gente ainda que não
conhecendo,
né, essas nomenclaturas e essas empresas. Rapidamente, uma coisa...
Quando a gente fala de inteligência artificial, são sistemas que vão aprendendo, né, que vão aprendendo conforme elas vão sendo treinadas e acabam depois buscando mais informações para aumentar o seu nível de aprendizado, né? Então, as empresas estão criando cada qual aí a sua inteligência artificial. Então, por exemplo, uma IBM tem o Watson, a Google tem o Google Duplex, a Amazon criou a Alexa. Geralmente você tem até nomes de pessoas, né?
Uhum.
A SAP, a SAP tem o Leonardo. Então, essas tecnologias, né, começam a gerar predições, começam a gerar sistemas que são considerados inteligentes.
Programados por alguma pessoa, baseados em variáveis que você pode
ter,
né?
E o importante é que você precisa ter pessoas que tenham esse conhecimento para aportar. Então, aquilo que o Aspen estava comentando, a gente vai precisar de pessoas. Na essência, as máquinas sempre vão precisar de pessoas para aportar esse conhecimento. E dá muito trabalho fazer isso, né? Então, às vezes, a gente olha só o resultado final, mas esse conhecimento acumulado que é aportado ali precisa de pessoas, né? Então, a boa notícia é, se você se capacitar, se você for referência no seu assunto, na sua área... E a gente aqui está na Rádio MEC, é legal falar sobre isso. A base do conhecimento sempre vai ser... por isso que eu falo que eu gosto muito dos sistemas antropocenos, que é o ser humano como centro. A tecnologia é meio, né? Então, se a gente colocar a tecnologia como fim, a gente está desvirtuando aquilo que deveria ser a base de tudo, né? Então, quando a gente fala de um posto inteligente, por exemplo, é exatamente para facilitar a vida das pessoas que estão lá trabalhando e também para quem está usando como cliente. Então, e aí a gente vê o lado positivo. Eu sou meio assim, guerra nas estrelas. Eu gosto mais de enxergar isso como o lado bom da força, não o lado negro da força,
sim,
né? Então, acho que assim, tem dá um certo medo dessas incertezas, mas as perspectivas vão depender muito de como a gente usar a tecnologia. A tecnologia sempre vai ser meio. Então, a questão da inteligência artificial, a gente tem que enxergar isso como um meio e não como objeto fim. Então, e a gente é meio resistente à mudança, né? Todo ser humano é resistente à mudança. Então...
Eu tive agora, essa final de semana, estava passando uma matéria no Fantástico, chamou a atenção porque estava falando dessa agora do sistema de telemarketing, né? Que você hoje está sendo bombardeado por sistemas de robô, em que a pessoa te liga, que não é uma pessoa, é um robô. E aí que você falava das variáveis, então o tal robô, com inteligência artificial, estava preparado para responder todas as suas perguntas, né? E aí, você ligava, a pessoa... Olá, você está falando com Cadu. O que você deseja? Informação. Pois não, informação. Que tipo de informação? Eu quero saber o meu saldo. Sim, você falou o seu saldo. Você pediu o seu saldo. Seu saldo. Então, assim, aí você começa... E a coisa vai tão, hoje, mais profunda, que se você soltar um palavrão que você estiver irritado, ele vai te responder o palavrão. A máquina está preparada para responder o palavrão.
Provavelmente ela vai dizer que a linguagem não é apropriada.
A linguagem, né? Exatamente.
Toda a educação do mundo.
A Siri do
Siri, bem lembrado.
Do Siri, né? Da Apple, né? Então, assim, não tem mais volta, né, Aspen?
Não tem mais volta. Não tem, porque, de novo, a velocidade que o mundo está... Se a gente não tiver a tecnologia para, de novo, para suportar, né? Porque... Interessante a colocação do professor Yogi, porque a gente, de novo, fala de pessoas e a máquina não substitui o homem na criatividade. E a gente está falando aqui de inovação. Para inovar, para ser criativo, o ser humano continua no centro, não tem jeito. E do outro lado, para encontrar uma solução criativa, precisamos também de pessoas para entender, né, o racional humano, né, quais são as necessidades, o que, que determinada pessoa precisa naquele momento do dia ou da vida dela, para disponibilizar uma solução. E não tem como fazer isso sem a tecnologia. E eu, além da tecnologia, uma outra questão que é importante da gente comentar, querendo ou não, estamos aqui estabelecendo uma rede, né, nós três, cada um com suas experiências, seus pontos de vista. E da mesma maneira, seres humanos e empresas precisam entender a importância de trabalhar em rede e trabalhar em parceria para aumentar o alcance e conseguir responder às várias demandas que todo dia a gente está recebendo.
Só para você não se perder, onde é que nós estamos, Tony Godoy? Fala aí para gente.
Você está ouvindo Batepapo.com.
É, você está no Batepapo.com, eu sou o Cadu Freitas e você continua com a gente na Rádio Mac Rio. Você é a sociedade que ouve pelo rádio e também pela internet, não só em AM800, mas também pela internet, radiomac.abc.com.br, e também pelo nosso aplicativo App Rádios EBC. E qual é o nosso tema de hoje, Tony Godoy? Vamos lá!
Compartilhando.
Hoje a gente está falando sobre inovação, né? Essa palavra tão na moda e que a gente está tentando destrinchar um pouquinho o que, que isso representa, o que, que a inovação veio para trazer de ações positivas ou negativas ou preocupantes para a nossa sociedade. Conosco aqui no Batepapo.com, o professor Ricardo Yogi, que é professor da área de inovação da PUC-Rio e também professor do IBMEC, e o Aspen Andersen, que é gerente executivo de tecnologia da informação da Petrobras Distribuidora, ou BR Distribuidora, como vocês preferirem. Vocês falaram antes, e o professor Yogi trouxe, e o Aspen também, sobre qualificação, né? Nós fizemos um programa ontem sobre viver em Portugal. E Portugal hoje está de braços abertos para quem tem qualificação. E tem muita gente já falando, não, mas já tem gente voltando de Portugal. Foi lá, deu com a cara na porta, bateu, errou. Primeiro, não se planejou. E segundo, foi tentar a aventura num país em que tem lá uma restrição territorial e um país de 10 milhões de pessoas. País envelhecido. E aí a gente esbarra, trazendo isso aqui para o Brasil também, a gente esbarra na questão da qualificação. Eu não sei se o professor Yogi concorda comigo e se o Aspen também concorda comigo. Tenho certeza que sim, porque a gente já fez outros programas aqui e a gente ainda tem o nosso calcanhar de Aquiles na educação. E mais, quando a gente está falando de investimento em educação, de investimento em ciência e tecnologia, a gente vai e volta, parece um ioiô, né? Quando você está indo para o lado para ser assertivo, acontece alguma coisa, né? Em fatores políticos, em fatores sociais, que não deixam a gente andar. Então, ainda é um calcanhar de Aquiles a questão da qualificação, professor Yogi?
É um desafio, mas a tecnologia vem para democratizar a capacitação também. Só para dar um exemplo para vocês, saiu recentemente uma notícia que eu acho que a Apple, IBM, Google e mais uma outra empresa já não estão considerando mais que é necessário o diploma de graduação, mas o que eles querem avaliar é o notório saber, o conhecimento daquela pessoa dentro de uma determinada área. Isso está provocando uma revolução dentro das universidades. O modelo educacional que a gente tem hoje está passando, ou começa a ter uma discussão enorme. Se a gente pega uma pessoa do século XVII e traz para o mundo de hoje, a única coisa que ele vai entender que existe é falar, eu conheço isso aqui é uma sala de aula. Então, a gente está começando a falar de metodologias ativas, aprendizado baseado em problemas, uma dinâmica nova para criar um profissional que vai ter que se reinventar duas ou três vezes na sua vida profissional. Você pode se graduar em engenheiro, médico, mas talvez você, até porque a tecnologia vai mudar tanto, você vai ter que reeducar duas ou três vezes. Não sei se o Aspen concorda com essa abordagem.
Não, concordo e sou um exemplo vivo disso, né? Minha formação é engenharia mecânica. E hoje eu defendo tecnologia da informação, né? Então, exatamente um exemplo de que ao longo da vida e da carreira, né? E as coisas hoje quase que se misturam, né? A carreira vai quase até o último dia, né? De vida, né? Porque a gente tem que se manter ativo sempre. Então eu concordo plenamente com essa visão e o exemplo da questão da sala de aula é muito válido e várias instituições ao redor do mundo estão discutindo isso, né? Como trazer a tecnologia, atualizar o modelo educacional, a questão da qualificação, concordo também que a gente precisa avançar bastante aí, né? Não sei, tempo da questão da discussão da própria educação básica, uhum. Né? E aí chega no ensino médio, na faculdade, a quantidade de estudantes que chegam na faculdade, professor, né?
Sim.
Pode confirmar, né? Ou não, essa visão de que vários estudantes chegam na faculdade com algumas pendências de conhecimento.
São 38%, né? De jovens universitários analfabetos funcionais, que chegam à universidade e que não conseguem interpretar um texto simples, né? Ou uma demanda de um professor em sala de aula.
E aí você imagina como esse jovem vai conseguir adquirir um conhecimento de ponta, né? E tem uma facilidade, né, que a gente precisa talvez cada vez divulgar mais, porque tanto as instituições brasileiras como várias instituições ao redor do mundo disponibilizam vários conteúdos gratuitos e aulas que são as mesmas aulas que são dadas lá fisicamente na sala de aula, né? Então é importante que haja, né? O termo já foi usado aqui, a democratização do conhecimento. Uma outra coisa importante, né, que é colocada dentro desse nosso momento é a questão do compartilhamento, né? A própria vinheta fala.
Fala isso.
Da questão do compartilhamento e já há um entendimento comum de que não tem mais essa coisa de que, olha, o conhecimento é meu, eu sei isso, não divido com ninguém, não funciona mais assim, né? Com esse compartilhamento, cada um conhece um pedaço, há a troca e aí a tendência é que todo mundo saia mais rico ali de uma discussão, de uma conversa, de colocações de ponto de vista diferente. Então, o momento é realmente, a vinheta é bastante atual nesse sentido do compartilhamento.
Não, e detalhe é que os grandes palestrantes, os grandes pensadores dessa filosofia da divisão, do compartilhamento, é que o seu conhecimento, né, ele é tão diferente de tudo que a única coisa quando você vai dividir, você não divide, porque você não entrega. Uhum. Eu tenho meu conhecimento aqui, vocês dois estão trazendo os conhecimentos de vocês, vocês não vão, estão dividindo com a gente, não vão sair daqui sem eles. Né? Exato, pelo contrário, estamos trocando a tal da rede que você falou, Aspen, e vamos melhorar o nosso conhecimento.
Com
então,
certeza.
Essa troca, eu acho que essa mudança, essas quebras de paradigmas tem que acontecer, porque a minha geração tentou, veio, né, ainda nesse processo todo. A geração do Aspen está aí batalhando. E olha, eu não sei o que vem para as novas gerações, mas para essa molecada que hoje, se falar que vai entrar em sala de aula, daqui a pouco já tem gente falando: professor, desculpa, mas só está equivocado porque o sistema é esse a gente está falando. Enfim, é muito difícil.
É muito difícil se a gente usar um modelo tradicional, convencional.
Mas vamos mudar a cabeça desses conservadores, vamos dar a palavra da moda também, desses conservadores em relação a isso. É difícil, né?
Mas eu falo que a sociedade pressiona. Então, ainda existe aqueles, eu costumo dizer, os músicos do Titanic que continuam tocando.
Boa!
Mas existem movimentos aí, a gente consegue enxergar uma preocupação da sociedade, do Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, exatamente para a gente começar a criar um país mais competitivo. Né? A gente está falando aqui, mas só para vocês terem uma ideia, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, 64º em inovação, 81º em competitividade. Tem muita gente que fica frustrado com isso, né? E fala assim: puxa, Iog, você que já foi lá para Portugal, foi para a Suécia, já foi lá para Boston, você não fica desanimado com esses números, eu falo assim, eu poderia ficar, mas eu vejo uma oportunidade aí. Eu acho que se a gente enxergar isso, se eu tivesse na Suécia, eu tinha que trabalhar muito para fazer uma diferença.
Então, olha, é isso aí, você tem toda a razão, Iog. Bom, deixa a gente fazer um intervalo agora rapidinho, a gente volta já com bate-papo.com, com esses dois feras aqui, o professor Ricardo Iog, da área de inovação da PUC-Rio e do IBMEC, e o Aspen Andersen, que é gerente executivo de tecnologia da informação da Petrobras Distribuidora. A gente volta já.
Estamos apresentando bate-papo.com.
Rádio MEC, Rio de Janeiro, 95 anos, a primeira do Brasil. No ar desde 1923.
Você está ouvindo bate-papo.com.
E aí, você segue com a gente no bate-papo.com, estamos de volta, eu sou Cadu Freitas e você é a Sociedade nas Ondas do Rádio, no Rio de Janeiro, na MEC Rio de Janeiro, em AM800, mas também pela internet em radiomec.abc.com.br e também pelo aplicativo das rádios, é o app Rádios EBC, você baixa e escuta o programa onde quer que você esteja, claro que você depende de um pacote de dados, né? Mas, de qualquer forma, vamos compartilhar de novo o nosso bate-papo.com de hoje.
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje está falando aqui sobre inovação, né? Os processos de inovação, o que isso representa para o futuro, o que isso está mexendo com o presente e o que você tem a ver com isso, né? Como é que você pode fazer parte desse processo sem se preocupar, né, em que você pode perder o seu posto de trabalho, pode perder trabalho, pode perder emprego, pode se irritar com a coisa quando não funcionar, porque também tem isso, né? A tecnologia, ela vem para o bem e também vem para irritar a gente em alguns momentos, né? Nosso Tony Godoy, que é nosso operador de áudio aqui, nosso mestre aqui da sonoplastia, às vezes fica irritado quando o mouse ali aperta e não sai, trava, né? E aí ele quer pular ali na cadeira, mas acontece, né? Bons tempos... Aqui, olha, vou até relatar o que ele está dizendo. Bons tempos da cartucheira, né? Aí temos outro colega aqui, o Felipe Deschamps, aqui no estúdio, que fica cartucheira, Cadu. Pois é, coisa de antigo. Não, vou além da cartucheira, vou na fita de rolo, que você fazia a edição. Eu tô ficando velho mesmo, hein? Com gilete. Então você gravava, tirava o rolo, e aí você ouvia e chegava lá, vou pegar a gilete. De verdade, gilete mesmo. Você cortava e depois a fala das bobagens que o Cadu fala, né? E cortava, pá. E depois colava com um adesivozinho, botava para girar. Hoje em dia você faz isso muito rápido, o que ajudou muitos profissionais, deu qualidade. E eu costumo dizer o seguinte, não bate papo com um bom operador de áudio de 30 minutos não, que ele toma todos os seus bens, que ele consegue colocar as coisas que você falou aqui, né? Eu tenho medo dessa turma aí, mas é toda a turma do bem. Mas o nosso bate-papo.com de hoje, voltando aqui, falando sobre tecnologia, aqui com o professor Ricardo Iog, professor da área de inovação da PUC-Rio e do IBMEC também, e o Aspen Andersen, gerente executivo de tecnologia da informação da Petrobras Distribuidora, se vocês preferirem também a BR Distribuidora. Deixa eu colocar uma coisa que a gente conversava aqui no intervalo também, sobre dados, né? Material riquíssimo, eu acho que é o commodity mais bem-vindo hoje para as empresas, que é o que você gera relacionamento rápido. E aí eu estava comentando algumas situações aqui de atendimento em posto de gasolina, em serviços também, e que agilizam hoje o processo todo através do seu celular, né? Então vamos falar um pouquinho dessa estratégia de dados, né, que você absorve durante o dia, que você... Eu vou falar absorver para não falar capturar, né? Porque as pessoas, a parte de captura parece uma coisa muito pejorativa. Mas você absorve e pode tratar isso de forma a seu favor das empresas, como lucro, como lucro de commodity, né, de trabalho, mas também para facilitar o cliente.
Sim.
Vamos falar um pouquinho como é que a BR está vendo essa inovação hoje também.
É a grande questão, como você colocou, né, da coleta, captura de dados, porque no final das contas o que a gente quer é entregar a melhor experiência para o cliente, né? E a melhor forma de conseguir proporcionar essa experiência é saber de fato o que o cliente quer, né? O que ele gostou, o que ele não gostou, porque a gente sai de um mundo em que as decisões eram muito baseadas, né, no que alguém acha, ou no instinto, ou na experiência, para uma decisão baseada em dados, né? E, de novo, a tecnologia vem para ajudar, porque as empresas hoje têm condições e ferramentas nas mãos de testar várias soluções e, com base na coleta de resultados, saber o que efetivamente está funcionando, né? Há uma visão em que os próprios testes que são feitos é a própria inovação, né? Sites, por exemplo, que disponibilizam ao mesmo tempo duas versões de site e coletam as informações de qual é a versão que está sendo mais acessada, está tendo maior repercussão, enfim. E quem está do outro lado, o cliente, nem sabe o que está acontecendo. Né? E ao final das contas, não. Então, esse aqui é o que está tendo a melhor aceitação. Para esse público, então, para esse público vai ficar. Né? Outro dia a gente estava comentando a questão do Netflix, né? Você pode ter certeza de que cada um que acessa o menu da Netflix enxerga lá a capa do filme ou da série de uma maneira diferente. Um vai ver com uma capa azul, outro vai ver com uma capa vermelha, outro... porque eles estão coletando os dados e sabem o que vai te atrair mais. Então, essa questão da captura, do uso dos dados, tratamento dos dados, e obviamente que é importante dizer que o dado por si só não é mágico, né? A gente precisa trabalhar bastante os dados, transformar isso em informação para que a decisão seja a melhor possível. Né? De novo, a decisão baseada nos dados e não mais... simplesmente no instinto, na experiência. Lógico que isso continua sendo importante. De novo, a gente está falando de seres humanos, pessoas que têm reações não necessariamente 100% racionais, mas os dados trazem informações valiosíssimas todo o tempo.
E as pessoas têm que ficar preocupadas justamente com isso, né? Atentas a isso, né? Preocupadas e atentas, porque isso, como eu já falei, ele pode ser usado para o bem ou para o mal.
Sim.
Né? Então a gente tem que ficar atento ao que a gente passa. O que a gente, quando recebe alguma informação, como é que você vai lidar com essa informação de emissão de informação, né? De tratativa, quando você recebe a recepção dessa informação, professor Iog.
Não, e é interessante a gente estar falando sobre isso, porque dado hoje, existe uma coisa que a gente chama dentro da academia da pirâmide do conhecimento, né? O dado é a base do conhecimento. Quando você interpreta o dado, ele vira informação. E quando você aplica essa informação, ele vira conhecimento. Então,
tem o estágio seguinte da sabedoria.
Né? Então, eu falo assim, hoje a gente deveria estar falando, em vez de Big Data, de Big Knowledge, Big Wisdom, né? Que seria usar o dado para gerar conhecimento e para gerar sabedoria. E o ponto sempre é enxergar isso de forma coletiva. O dado nunca de ponto individual, para até você não invadir a privacidade de ninguém.
É isso.
Né?
Isso.
Eu acho que quando você consegue trabalhar isso de forma coletiva, você vai fazer um bem, você pensa no bem coletivo. Se você olhar só da forma individual, corre aí uns riscos aí de que a gente estava olhando a questão de invasão de privacidade ou de um uso não ético do dado. Então, mas as perspectivas que a gente tem para usar, né? Eu estava falando, a gente é o 81º em competitividade, numa 10ª economia do mundo, tem muita coisa boa que a gente pode fazer usando a tecnologia para melhorar as organizações e o país. Então, eu vejo de forma positiva isso, né? E a gente tem que ajudar a desmistificar a inovação, esses conceitos, porque sempre tem os haters. E os haters vão olhar e vão falar, isso é perigoso.
Para quem não conhece o termo hater, é aquele cara que é o odioso. Sempre o odioso, né? O Exato. Cara que vai jogar alguma coisa de ódio para cima quando você está...
É
o negativista, é isso aí.
Deixa eu só... Acho que é importante trazer uma informação para quem está nos ouvindo aqui com relação a essa questão da privacidade dos dados, né? A gente teve a entrada em vigor da regulamentação europeia para proteção dos dados pessoais e mais recentemente aqui no Brasil, né? Aprovação da lei também, geral de proteção de dados pessoais, dados sensíveis, e que as empresas terão 18 meses para se adequar, né? Então essa coisa da captura e do uso indiscriminado das informações pessoais e sensíveis das pessoas, isso vai acabar, né? Então, querendo ou não, é mais uma oportunidade. Sim. De enxergar como sendo mais um canal de inovação, porque as empresas vão ter que aprender a lidar com esse novo mundo em que o uso dos dados pessoais vai ser regulamentado.
E quando a gente fala também, eu fiz uma entrevista aqui com uma turma também da área de tecnologia, né, de empreendedorismo, de inovação, e ele me trouxe dados assim, impressionantes, como a gente também não se aproveita disso. E aí eu até queria falar um pouquinho do cartão fidelidade da Petrobras, né? Como é que é o
Premier.
Premier. E aí você, às vezes, você tem lá, você vai acumulando milhas, né? E o brasileiro ainda não tem ainda o hábito, vocês estão aqui balançando a cabeça, né? Eu já vi que vocês sabem desses detalhes, né? E parece que 80%, 85% dessas milhas que você pode adquirir, né, comprando, de repente, num posto BR, ou indo fazer um curso do IBMEC ou da PUC, e vai lá, você matriculou, e você vai ganhar lá por ter a fidelidade um Sim. X, né, de pontos e tudo mais. Quase 85% não se liga nisso. São bilhões de reais que deixam de circular por conta disso. Primeiro, Aspen, o que você pode me dizer desse cartão fidelidade da BR distribuidora?
No caso da BR, a gente tem um programa de fidelidade, o Premia, né? Você está comentando, é um fato do mercado, essa questão do público em geral, talvez não percebeu o valor que tem, né? Aquele acúmulo de pontos e o que ele pode trocar. Eu prefiro encarar, né, porque seria muito fácil jogar a responsabilidade, né, para o cliente, para o consumidor, mas eu prefiro imaginar que talvez a gente não esteja conseguindo mostrar ao cliente o valor que o programa tem. Né? Ou mais do que isso, será que o mix de possibilidades de troca de pontos está adequado, está ajustado à necessidade ou então à visão de valor que os clientes têm? Então, acho que é muito mais a gente fazer uma reflexão por esse lado. E aí, obviamente, ações de, né, aproveitar o Felipe, que você comentou que está aqui, ações de comunicação e como é que a gente trabalha com o nosso público para mostrar a vantagem, o benefício que a gente tem. E de novo, a gente aqui ainda está num modelo em que o cliente acumula ponto e aí vai lá e troca por algum benefício. E a gente vê programas de fidelidade de outras empresas lá fora em que o cliente tem que pagar uma taxa para ter direito a alguns benefícios num programa de fidelização. E o cliente entende que tem valor. Então, por isso que eu acredito que é muito mais a gente conseguir trabalhar para mostrar valor do programa, mostrar o valor da troca dos pontos por alguma coisa, do que necessariamente porque o cliente ainda não... Então, acho que tem um dever de casa para a gente fazer.
Curiosidade, né, de consumidor, tem carro, tem moto e tal, então uso gasolina, claro. Para BR... Funciona? Vocês têm dados ou números? Eu não sei se o Aspen pode me... Pelo menos é uma ordem de grandeza, né?
Se é sucesso,
se é uma coisa que realmente as pessoas usam, trocam...
Isso aí não temos dúvida, né? A gente tem
ótimo.
Uma base de 12 milhões de clientes no nosso programa de fidelidade.
Gente, estou falando 12 milhões de clientes na base de dados do cartão fidelidade.
Então, assim, funciona. Mas o que a gente tem que se perguntar sempre, dentro dessa mudança muito rápida do mundo, é... Continua fazendo sentido? O que a gente pode fazer hoje ou amanhã, depois da manhã, para que os clientes continuem enxergando valor no nosso produto, no nosso programa de fidelidade? Então, é um trabalho que não acaba, né? Porque hoje o cliente quer uma coisa, amanhã ele quer outra, depois vai querer uma outra completamente diferente. Então, é como a gente consegue se manter na velocidade que o mundo pede hoje. Esse é o grande desafio.
E aí, professor Iog?
Eu estava ouvindo aqui o Aspen falar e eu falo... Basicamente, assim, nós que trabalhamos mais ligados à inovação, eu costumo falar que nós somos caçadores de oportunidades. Então, a gente é meio que... A gente nunca fica satisfeito com o que a gente tem. A gente acha que pode ser melhor. Você estava dando exemplos aí de processos do dia a dia corriqueiro, né? Até de que a gente... pode enxergar uma oportunidade e é assim que acontece. E às vezes a limitação acontece por um aspecto tecnológico que existe hoje. Talvez amanhã já não existe mais. Então a gente fica sempre se exercitando. Isso aqui não poderia ser um pouquinho melhor? E lembrando que a gente é o que está... Vou voltar aquele número. 81º em competitividade. Então tem um mar de oportunidade nesse Brasil, né, que... Não necessariamente você precisa ser um empreendedor, mas você pode, dentro de um processo, dentro da sua organização, melhorar. E às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente nasceu dentro de um aquário e não consegue enxergar as possibilidades que tem. Então, a minha provocação é exatamente essa. Assim, será que não dá para fazer melhor?
Não, e eu ainda fico vendo o seguinte, né? Quando você fala de oportunidades, a gente vai na base de tudo. Esse dia eu estava passando ali, em frente, inclusive, a Petrobras aqui na Avenida Chile, e aí começou a chover. Essa é o case maior, né, que a gente vê hoje. É impressionante a velocidade que aparece algum rapaz para te vender guarda-chuva.
Modelo dinâmico de preço.
Né? Outra, detecção de engarrafamento. qual é a maior detecção? Não é o Google Maps, não é o Waze, não. Sabe qual é a maior detecção de trânsito? É quando você lá, um pouquinho mais à frente, você tá vendo um cara trazendo aquele biscoito Globo, né? Ou a água para te ver. Eu falo assim, meu Deus, o engarrafamento tá, vai ser duro esse. Então, assim, é uma coisa tão complexa que você vai à base, tão simples do cara que vai ver que vai chover e que tem gente ali circulando de surpresa. Ontem eu peguei um táxi que ele falou assim, eu falei, pô, e aí, como é que tá o movimento e tal? Hoje tá chovendo, tá mais fácil. Não, eu prefiro quando pega de surpresa. Quando a chuva cai de surpresa, né, você já pega mais passageiros. Então, assim, a gente tem que ficar ligado nessas coisas, no senso de oportunidade, sim, né, e isso é fundamental. E a BR tem visto isso também dentro da lógica, né, da logística desses números, assim, de tirar o chapéu, né? Não,
e exatamente essa questão da inovação, né? As oportunidades virem do inesperado, né? E a gente tem que estar sempre com o nosso radar ligado de tentar perceber movimentos, tendências. Você colocou alguns exemplos muito fáceis de entender do nosso dia a dia. E por isso também, né, a gente tem uma visão de que através de parcerias, né, de um trabalho colaborativo, conjunto, a gente consegue capturar melhor essas oportunidades, trabalhar melhor essas oportunidades. Então, por isso, a gente lançou um programa de inovação em que a gente está trabalhando em conjunto com startups, para além da agilidade, né, porque são empresas muito mais ágeis que conseguem pescar o que está acontecendo no mercado e trabalhar com a gente, e, ao mesmo tempo, parcerias, né, que a gente... Semana passada a gente anunciou tecnológicas com grandes empresas de tecnologia.
Vamos lá, vamos citar essas empresas, porque é sempre importante, né?
Claro, a gente é um trabalho grande que começa das parcerias que a gente assinou com a Amazon, né, com a Microsoft e com a Cisco, que são grandes players internacionais de tecnologia, porque a gente busca, com o nosso conhecimento interno que a gente tem do negócio, né, a gente tem profissionais de alta capacitação lá dentro, com a agilidade da startup e o entendimento de, olha, tem um problema aqui que acho que a gente pode resolver dessa maneira. E a base tecnológica e soluções implantadas ao redor do mundo, essas grandes empresas de tecnologia, a gente entende que a gente está conseguindo construir aí uma rede para atender as demandas dos nossos clientes.
É, eu até vou citar aqui, eu já entrevistei, não sei se vocês conhecem o Doutor Inovação, o Tarcísio Melo, ele bolou um sistema... Viu, Felipe Deschamps? Interessante essa aqui também, é muito interessante você ouvinte. A gente sabe que o roubo de cargas hoje é um grande problema, né, para o nosso estado, principalmente. Ele bolou uma manta de proteção eletrificada, né? Então, assim, ele apresentou isso, foi para essas feiras de startups, de apresentação do projeto e tal, ganhou prêmio, ganhou e tal. Então, assim, são coisas simples. Ele é um engenheiro também. Se eu não me engano, ele foi da Petrobras, eu não tenho certeza disso. Mas ele veio aqui ao programa e falou assim, Cadu, é uma coisa muito simples. O problema é você arrumar quem invista, né? Quem aposte nisso. Ele, felizmente, está andando, está caminhando. Estou muito feliz. Estou até para trazer ele aqui novamente para falar um pouquinho mais dessas coisas todas. Então, uma ideia que ele teve, e aí eu falei, pô, mas isso não mata as pessoas? Vou botar uma manta protetora com... Claro que não, né? Ele me explicou toda a parte técnica do negócio, mas que pode evitar um prejuízo às empresas também milionário. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, para fechar, né? A gente está caminhando para o fechamento do programa, é exatamente a preocupação da gente fazer melhor com menos, né? Ou fazer mais com menos. E aí, Yogi?
A resposta se chama Open Innovation ou Inovação Aberta. O que o Aspen está falando de interagir com startups, até com universidades, exatamente porque hoje você consegue fazer muito mais com menos, porque você tem um processo... O que é bacana trabalhar com inovação, que é um processo colaborativo. Troca, né? Então, eu e o Aspen já estamos conversando aqui, já estamos vendo uma agenda aí futura, mas a inovação é isso. Cada vez mais você vai ter mais interações, de repente uma startup interagindo com a BR vai gerar uma nova tecnologia que pode ser exportada. Só para dar um número para vocês, o número das 500 maiores empresas do mundo de 1955, mais de 80% não estão mais nessa lista. Ou as empresas começam a inovar, elas vão morrer. E aí inovação aberta, o Open Innovation é o caminho. Tem grupos de inovação aberta eu faço parte de alguns, que a gente está trocando boas práticas, interações, informações, exatamente para que as empresas tenham mais chances de sobreviver.
E assim, vai, Aspen,
só
por favor.
Só comentar um ponto, Cadu, só para você me permitir aqui,
claro,
deixar uma provocação.
Vamos, né, embora.
Você comentou de fazer mais com menos, isso com certeza é algo importantíssimo, né? Mas aí é uma visão do ganho incremental, né? A gente está falando de ganho de 10%, 15%, 20%. Só que o professor comentou da questão das empresas que sumiram da lista das maiores é porque chegaram empresas que viram além dessa questão do ganho incremental, que nasceram com o pensamento seguinte: não, eu não quero fazer 10% melhor, eu quero fazer 10 vezes melhor. Como é que eu faço 10 vezes melhor? E aí a empresa nasce com um propósito, que é outra coisa importante, só essa discussão de propósito daria um outro programa.
Outro programa, vamos trazer de novo, né? Vocês dois falar de propósito. Muito bom, gostei disso.
E a partir do propósito as empresas nascem, conseguem trazer os recursos, né? Porque tem gente que quer trabalhar numa empresa com propósito, não quer trabalhar, né? A questão, você me entrevistou...
Você ouviu esse programa, exatamente. Você ouviu esse programa com a rapaziada novinha, é isso aí.
Essa questão de propósito, então há essa visão de, pô, mira alto porque dá o mesmo trabalho, mira alto e mira baixo, né? Então você mirando alto, você vai, obviamente, muito trabalho para chegar lá e ao longo do caminho você vai descobrindo coisas que você nem imaginava.
Não, ainda tem mais, a gente ainda aproveitar mais um pouquinho desses minutos finais. Quando a gente vê as empresas hoje, as gigantes, né? A gente pode citar aqui algumas, a Xerox, né? Como teve que se inovar, como teve que se renovar. Era uma marca, Xerox era uma marca, né? Então você vai fazer o quê? Você vai tirar uma cópia? Não, Xerox. É. E ela teve que se inovar. A Kodak. Kodak também é uma marca que você, ninguém poderia imaginar que a Kodak iria ter que mudar toda a sua lógica de mercado, porque hoje um celular você bate 300 fotos, né? Como o nosso amigo aqui, Felipe, estava aqui fazendo várias fotos nossas. Imagina, no passado eu ia bater uma ou duas, pô, não, aqui não vou bater mais do que isso não, porque eu vou ter que ir lá pagar a revelação.
E torcer que
esteja boa, ainda tem essa, torcer que esteja boa. Então tudo isso, gente, a gente agora estava vendo a coisa dos pneus, né, que está trabalhando na questão do meio ambiente também, dos pneus reaproveitados. Você tem os recalchutados e agora pneus, que eu tomei um susto. Eu fui trocar no outro dia os pneus e eu veio lá, tem um nome, tem uma sigla que eu não lembro agora, que vocês estão vendo, que vocês também, aí eu fui trocar, aí esse aqui tinha uma diferença absurda, de quase R$150. Falei, pô, aí você desconfia, né? Não, é porque esse aqui é reaproveitado. Tem um nome que eu esqueci agora, enfim. Que ele é reencapado em cima de um pneu. Assim, gente, é tecnologia. Aprimorando para melhorar o meio ambiente. Gente, é tanto assunto que a gente tem aqui. Felipe, vamos trazer o Aspen de novo. Aí eu convido o Iog. A gente toma um show. Café. Convite e fala aceito, porque...
É. Será um prazer.
Propósito. Acho que a próxima pauta nossa vai ser propósito, porque a gente está precisando disso. Né? Acho que a gente está precisando de ter um pouco mais de otimismo, de respiração leve, porque está tudo tão complicado nesse processo aqui no nosso país. E é um país rico, né? Um país que tem tanta coisa boa e que a gente não está vendo lá nos Estados Unidos os furacões, na Ásia, a questão dos tufões também. Enfim, a gente tem que mudar tudo isso. Aspen, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Cadu.
Pelo carinho. Professor Iog, obrigado mais uma vez. Foi bom? Foi legal pra você?
Foi excelente.
Foi bom pra você? Então tá bom. Então tá bom. Felipe, deixamos obrigado mais uma vez, a turma da BR Distribuidora. E é isso, eu vou fechando o bate-papo.com aqui. Acabou, gente. Acabou o bate-papo.com. Na técnica, Tony Godoy. O nosso querido Marcos Leite também aqui participando do bate-papo.com aqui na produção do estúdio. E eu sou Cadu Freitas. A gente volta amanhã. Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.